Agora são 10 horas 33 minutos. Bom dia para você. Sexta-feira, véspera de carnaval, 9 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Sindicância aponta suspeita de rachadinha e desvio de bens por ex-controlador geral do estado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. Uma investigação realizada pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, CGE, apontou suspeitas de que o ex-controlador geral do Estado, Raul Siqueira, teria cometido crimes como rachadinha e desvio de bens enquanto ocupava o cargo na instituição. Siqueira foi controlador geral entre 2019 e abril de 2023. O processo indicou que ele poderia ter adquirido parte dos salários de funcionários da CGE e adquirido bens doados pela Receita Federal para a instituição responsável por controlar ações do governo estadual. No documento, é citado que ele teria ficado com mais de 20 itens como tablets, impressoras, roteadores de internet, notebooks e um monitor de computador. A ação é considerada desvio de patrimônio e configurada como crime de peculato. Raul Siqueira também teria realizado ao menos 2 viagens oficiais de maneira irregular, gerando prejuízo ao poder público e causando possível enriquecimento ilegal. O processo de apuração havia sido aberto em dezembro e a análise foi concluída em janeiro. No parecer final, o documento pede para que o caso seja encaminhado ao Ministério Público do Paraná e à Polícia Civil. A nova controladora-geral, Luciana Azevedo, ficará responsável pela decisão. O caso pode ser arquivado caso ela considere necessário. O ex-controlador, que é advogado, ocupava atualmente cargo como diretor jurídico na Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Após o resultado da investigação vir à tona, ele pediu exoneração do cargo. A decisão foi divulgada na última quarta-feira. Por meio de nota, Raul Siqueira informou que optou por sair do cargo da Sanepar para possibilitar que as investigações prosseguissem de maneira imparcial e transparente. Ele alegou ainda que sua exoneração não representa o que seria culpa, mas a busca de uma apuração justa, isenta e imparcial. O governo do estado informou por meio de nota que o processo de sindicância da CGE não foi finalizado e segue o rito determinado pela legislação. O executivo apontou que aguarda a conclusão do processo para então tomar as medidas cabíveis. A CBN Curitiba entrou em contato com a CGE para saber mais detalhes sobre os desdobramentos do caso, que também informou a não conclusão do procedimento. A Sanepar disse que o pedido de renúncia do cargo foi efetuado nesta semana pelo próprio diretor, mas não apresentou detalhes do motivo da saída dele, Lucian.
Obrigado, Bruno, pelas informações. A Polícia Federal realizou uma operação Tatuí, operação contra o tráfico transnacional de drogas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes dessa operação. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Esta operação está sendo desencadeada nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Estão sendo cumpridos 1 mandado de prisão e 2 de busca e apreensão na cidade de Guaíra. Os mandados foram expedidos pela primeira vara federal de Guaíra. A investigação começou em outubro do ano passado com a prisão de 2 homens envolvidos no transporte e depósito de 149 quilos de maconha, que foram encontrados na garagem de uma residência em Guaíra. A droga vinha do Paraguai e entrava no Brasil pelo rio Tatuí, que encontra o rio Paraná na fronteira com o país vizinho. Daí o nome desta operação. Por se tratar de um crime transnacional, a pena é mais rigorosa e pode chegar a 25 anos de reclusão. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações sobre esta operação batizada de Operação Tatuí, né, com o objetivo de combater o tráfico transnacional de drogas. E o primeiro caso de chikungunya foi confirmado no município de Rolândia. A vítima é um homem jovem, morador da cidade, que não viajou, ou seja, o vírus estava no próprio município. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Prefeitura de Rolândia confirmou esse primeiro caso de chikungunya autóctone na cidade em 2024, ou seja, o paciente contraiu a doença no próprio município. A Secretaria Municipal explicou que o paciente é um homem entre 30 e 40 anos e na residência dele já foi feita a remoção de criadouros e a aplicação de inseticida. A febre chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo responsável pela transmissão da dengue, da febre amarela e do Zika vírus. Aqui em Londrina, por exemplo, a Secretaria de Saúde anunciou agora há pouco e a intensificação de ações de enfrentamento à doença, à dengue, no caso. Novos ciclos de fumacê estão programados já para esse final de semana e também começam aí a aplicação de inseticida residual nas escolas e também nos postos de saúde da cidade. Mais uma morte foi confirmada em Londrina, uma mulher de 64 anos com comorbidades, no dia 31 de janeiro, e agora Londrina acumula 1.168 casos confirmados em 2024 e agora duas mortes. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Mais de 330 mil pessoas já passaram pelo Show Rural 36ª edição. Hoje é o último dia do evento. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações sobre o último dia do Show Rural, maior evento, né, do agronegócio aqui do nosso país. Roberto Benjamin, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes que nos acompanham em todo o estado do Paraná. Hoje, último dia, mais de 330 mil pessoas visitaram o Parque Tecnológico e eu estou no Espaço Impulso, um dos pontos mais visitados. Estou com o Cleberson Angelossi, ele que é gerente de inovação da Copavel. Balanço positivo, muita gente passou por aqui. As principais novidades?
Muita gente passou por aqui essa semana, o evento está fantástico. Encerramos aí o último dia com algumas palestras voltadas para inovação no agronegócio. Balanço positivo, os agricultores estão entrando, estão curiosos para entender as novidades que o agro está trazendo. Aqui nós tivemos ontem, por exemplo, 20 startups trazendo soluções para o agro e pecuária. Então, muita diversidade, muita solução que pode ser implementada diretamente no campo. Destaque hoje para a palestra da Embrapa de como eles estão fazendo inovação. Já está aqui há muitos anos no Show Rural. Para uma palestra de inteligência artificial. E para finalizar, as oportunidades que o Senai traz para as indústrias e empresas. E um painel bem dinâmico hoje com John Deere, DSM e a cooperativa Copagri.
Obrigado pelas informações. Esse é o Espaço Impulso. Um local, portanto, Luciano, bastante visitado. Então, hoje é o último dia, lembrando, até às 18 horas, deveremos ter aí mais umas 60 mil pessoas nesta sexta-feira, o número chegando próximo a 400 mil visitantes durante os 5 dias. E o volume de negócios deve chegar aí a 5,6, 5,7 bilhões de reais. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas suas informações. É muito dinheiro, certamente um dos eventos que mais movimentam a economia paranaense, né? Quando se trata, claro, de agronegócio. O Carnaval de Ponta Grossa terá tenda lilás montada para orientações a mulheres que possam ser vítimas de abusos durante a festa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O carnaval será um espaço mais seguro para as mulheres no que se trata da importunação sexual em eventos públicos. A Secretaria Municipal da Família e do Desenvolvimento Social estará com a tenda Lilás para atendimento exclusivo ao público feminino. A tenda estará montada hoje no Parque Ambiental, onde acontece a abertura do carnaval e a escolha da rainha. Amanhã, a estrutura estará na Praça Barão de Guaraúna e na Avenida Vicente Machado. No domingo e na segunda-feira serão 3 pontos de atendimento, sendo no Parque Ambiental, na Feira do Produtor e na Avenida Vicente Machado. Na terça-feira de carnaval, o atendimento será na Rua 15 de Novembro e no Parque Ambiental, sempre no horário das festividades. O crime de importunação sexual pode ser entendido como um ato libidinoso praticado contra alguém sem que a vítima concorde. As mulheres vítimas poderão também fazer as denúncias pelos telefones 180 na Central de Atendimento às Mulheres, no 181 Disque Denúncias, 153 desculpa, da Guarda Municipal e 190 da Polícia Militar. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. São 10 horas e 43 minutos. A gente segue na Editoria Folia. Afinal, hoje é véspera de carnaval. Guaratuba e Paranaguá abrem hoje a programação do Carnaval 2024 no litoral. O Patrick Gouveia está por lá, já vestiu seu abadá e traz as informações. Patrick, bom dia.
Bom dia Luciano, bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Vai ser dada a largada na programação do Carnaval 2024 aqui no litoral do estado. Guaratuba e Paranaguá abrem as festividades nesta sexta-feira. Quem descer ao litoral do Paraná vai poder curtir o primeiro dia de festa aqui no litoral do estado. Em Guaratuba, às 19h, acontece o Esquenta com o Grito do Carnaval. A festa acontece na Praça dos Namorados, no centro da cidade, e conta com a animação da Escola de Samba Unidos de Guaratuba. O Esquenta do Carnaval em Guaratuba encerra às 22h. Em Paranaguá, a festa fica por conta do baile de fandango, com a presença do mestre Zeca e do mestre Brasílio. O evento acontece no Mercado do Café a partir das 8h. Essa programação é apenas para o primeiro dia de carnaval, que terá nos próximos dias uma programação extensa, divertida e democrática. A partir de amanhã, as festividades se estendem para as cidades de Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Guaraxaba e também a Ilha do Mel. A expectativa é que o litoral do Paraná receba mais de 1 milhão de pessoas durante o feriado de carnaval. O carnaval nas cidades do litoral do Paraná terão trios elétricos, axé, fandango, música eletrônica, bandas e desfile de blocos. Uma programação que promete animar os foliões de todas as idades com um único objetivo: trazer alegria e diversão. Eu volto com você, Luciano.
Legal, obrigado pelas informações aí do litoral do estado, Patrick Gouveia. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um bom fim de semana, né? Um excelente feriadão para todos vocês.